favor. Então, vocês já vão localizando. Nós vamos, nesse momento, trabalhar o capítulo 4 do livro de Ruth. Ruth 4, do 11 ao 22. E todo o povo, e também os líderes que estavam na porta, disseram: somos testemunhas, que o Senhor faça com esta mulher que está entrando na tua família, como fez com Raquel e Leia, que juntas edificaram a casa de Israel. Torna-te poderoso em Efrata e famoso em Belém. E com os descendentes que o Senhor te der desta moça, que tua família seja como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Assim Boaz casou-se com Rute, tornando-a sua esposa. Ele a conheceu intimamente e o Senhor permitiu que ela engravidasse. E ela deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que hoje não te deixou sem resgatador, que o teu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e o deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. E Noemi pegou o menino, colocou-o no colo e passou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram ao menino Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, obrigado, Pai Santo, por esta palavra. Obrigado, Pai Santo, por este livro tão belo, que nos conta o seu agir no meio de uma família inicialmente destroçada pela seca, pela morte, mas finalmente resgatada e restaurada e posta num lugar de honra na história da salvação. Olhando para aquelas duas viúvas que retornaram de Moabe, ninguém diria quantas maravilhas o Senhor realizaria na vida daquelas duas pobres mulheres. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso e continua suscitando o resgatador, o Senhor Jesus, que dias e dias, momentos e momentos, resgata aquele que está perdido, aquele que não tem nome, que não tem nada. O Senhor Jesus Cristo é o nosso resgatador. Assim como Boaz foi o resgatador de Rute e também de Noemi, porque deu a Noemi um neto, o Senhor Jesus nos resgata a todos e continua resgatando todo aquele que a Ele recorre. E é em nome dEle que eu oro. Amém. Tem uma frase, eu já citei demais aqui na igreja, que é de um escritor russo, se chama Tolstói. Ele tem 2 livros muito famosos, muito conhecidos. Um se chama Guerra e Paz e o outro se chama Ana Karenina. Nesse livro, Ana Karenina, a frase que ele abre o livro e é colocada como uma das frases mais bonitas de início de livro é a seguinte, em tradução para o português: todas as famílias felizes são parecidas entre si. As infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira. Esse texto de hoje, além de falar sobre a semente da realeza que está plantada e que nasce essa semente da realeza de Israel, conforme nós vemos, e é o título dessa mensagem. Esse texto nos fala muito mais sobre família do que o que nós imaginamos. Nós temos um ideal de família, um projeto de família, mas nós sabemos que na prática a nossa família não é um mar de rosas, não é uma maravilha. Nós temos problemas de toda ordem quando nós expandimos. Nós estamos ali o núcleo, o pai, mãe e os filhos, mas quando você vai olhar irmãos, irmãs, sobrinhos, primos, então você vê tudo que é problema. O que é que quase sempre as pessoas fazem diante desses problemas? Escondem, varrem para debaixo do tapete. Vi muito isso na minha vida. Ter um doido numa família, que era assim que a gente falava, e a família escondia, punha num quartinho fechado para que ninguém visse que tinha um bobo na casa, um doido na família. Vi na minha cidade uma moça solteira sair grávida e o pai expulsar de casa para que ninguém apontasse o dedo que naquela casa, que naquela família tinha uma mãe solteira. Lá a gente, naquela época, dizia assim: fulana se perdeu. Essa era a palavra. A filha de fulano se perdeu. E ali estava condenada. Muitas famílias encaravam de frente aquela realidade, mas muitas fugiam da realidade. A minha família é como qualquer família. Tem de tudo. E doido tem para juntar com rodo, como a gente diz. Eu tive uma tia avó que já morreu, madrinha Margarida, doida, assim, doida, vivia, não tomava banho, ficava dias e dias no mato, andando na caatinga, né, aquelas questões muito difíceis, né, chegava na cidade, a meninada gritava, ela jogava pedra, aquela realidade ali do passado. Ela conhecia os sobrinhos dela, madrinha Margarida conhecia os sobrinhos. Então, eu tomava a benção, podia estar aquela meninada gritando, chamando Margarida doida, Margarida doida. Se eu tomasse a benção, ela identificava a minha voz e botava a benção. Nunca nos tratou de forma diferente aos sobrinhos. Há alguns anos, no Facebook, alguém me mandou uma foto dela, muito boa. Ela toda assanhada, assim, né? Aquele trem bem de doido mesmo, varrido, como a gente diz. E eu pus no Facebook e coloquei como título: Margarida, a louca. Teve gente de minha família que não gostou, porque eu pus Margarida, a louca. Então, assim, as famílias, nós temos um ideal de família, mas essa família que ficam aí falando na televisão, e não sei o quê, Brasil, família, família. Quando você vai olhar, aquilo ali é uma mentira, é uma farsa, é uma fantasia, é uma forma de tentar esconder as mazelas da própria família. Por que é que eu estou falando isso? Porque não é assim que a Bíblia trata essas questões. A Bíblia não varre para debaixo do tapete os problemas que vão surgindo com os salvos, com os escolhidos de Deus. A Bíblia não esconde que Abraão mentiu duas vezes, dizendo que sua mulher era sua irmã para levar vantagem. O grande Abraão, o nosso pai na fé. A Bíblia não esconde que ele mentiu. A Bíblia não esconde que o terceiro patriarca na linha sucessória, Jacó, era um homem, um mau caráter. Um homem que aproveitador, enganador, e por isso que o nome Jacó quer dizer enganador, aquele que engana, esperto. A Bíblia não esconde isso, de forma nenhuma, a Bíblia não esconde. A Bíblia não esconde que Davi, o grande rei de Israel, que nós citamos aqui, bisneto de Rute, a Bíblia não esconde que Davi, em vez de estar no campo de batalha comandando os seus soldados, estava no palácio real, olhando uma mulher casada tomar banho e depois seduziu essa mulher, foi para a cama com essa mulher, engravidou essa mulher e, se não bastasse, determinou o assassinato do marido dela. A Bíblia vai dizer que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas a mesma Bíblia não esconde quem foi Davi. A Bíblia não esconde que está na genealogia do Filho de Deus, Jesus Cristo, Tamar, que comete um caso, um pecado sério dentro de Israel. Tamar ficou viúva e, enfim, não estava conseguindo se casar porque os filhos de Judá, Judá não queria dar nenhum filho mais em casamento a ela, porque era casando e o filho morrendo, casando e o filho morrendo, ele não era bobo, não ia matar a família toda, né? Então Tamar arma um plano, se veste de prostituta e vai para a cama com Judá. Vai para a cama com Judá. Judá também errou, porque Judá era casado e ficou com uma prostituta. E Judá não tinha com que pagar, deixou o seu cajado com ela, como ali de para garantir que recebesse o dinheiro. Depois ela sai grávida, a notícia corre, Judá, ela saiu grávida, e aí Tamar ia ser morta, porque era isso que tinha que acontecer, porque ela desonrou a família de Judá. E aí ela diz: olha, o dono disso aqui é o pai do meu filho. E aí Judá percebe que era ele, e ele estava acusando-a, quando na verdade ele que tinha engravidado aquela mulher. Pois bem, essa mulher a Bíblia não esconde, não varre para debaixo do tapete. A Bíblia não varre debaixo do tapete Raabe, que era uma prostituta e que também está na genealogia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, se você na sua família tem prostituta, gay, maconheiro, drogado, você não precisa varrer para debaixo do tapete. Porque não é assim que a Bíblia faz. Não é assim, ela não varre para debaixo do tapete. Está aqui a exceção. E Deus vai agindo dentro dessa história humana, conturbada, cheia de... Porque se tem uma coisa que nós sabemos fazer e criar é problemas. Isso nós somos mestres. E aí, eu já falei, mas repito, porque em ordem cronológica é a última delas, por fim, não está também ocultada da genealogia de Jesus, Bate-seba, que é a mãe de Salomão e que também está na genealogia. Mateus coloca todas essas mulheres na genealogia do Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos aqui o caso de Rute, que embora não entre no mesmo grupo de Raabe, não entra no mesmo grupo de Tamar, nem de Bate-seba, mas ela era moabita. Ela não poderia, de acordo com Deuteronômio, ela não poderia fazer parte desse grupo aqui. Então nós temos na Bíblia, Eu leio a Bíblia, um olho nas determinações de Deus, nos mandamentos de Deus, e o outro olho na história que a Bíblia conta, como Deus vai operando na vida do seu povo, que o ama, que o adora, mas que não consegue viver de forma santa. E mesmo quando vive de forma santa, ao seu derredor, nós vamos encontrar toda espécie de gente, mau caráter, gente que aproveita a dor, que passa a perna no outro, que engana. Essa, toda família você vai sempre encontrar essas figuras dentro da família. Dá uma procurada na sua família, você que está me ouvindo agora, dê uma procurada. Pois bem, o que esse texto nos ensina, e a Bíblia toda nos ensina, é que tudo isso faz parte da história humana, está dentro da história humana, e mais do que isso, Deus vai agindo e construindo e fazendo a sua história e se servindo dessas pessoas imperfeitas para construir uma história perfeita, bela. Todos esses que eu citei fazem parte em linha direta da história da salvação, porque todos eles estão na genealogia do Filho de Deus. A gente devia esperar, pelo menos de acordo com certas teologias que se pregam hoje, que na família de Jesus Cristo não tivesse sido tido nenhum caso desse na sua parentela. Ou Mateus, quando fez a sua genealogia, se ele fosse um neopuritano ou alguém que finge ter uma moral que não tem, ele olhando e tirando fora esses nomes. Não, alguém diz: Mateus, você está doido? Colocar aqui na genealogia de Jesus Cristo essa mulher? Não, até porque você sabe que não é costume nosso colocar a mulher na genealogia, é só homem. Tira essa Tamar, ninguém precisa saber que o filho de Judá, que está aqui nessa genealogia, é filho de Tamar. Ninguém precisa saber disso, não. Não conta, não. Tira fora. Você está louco? Essa Raabe era uma prostituta lá em Jericó. Você vai colocar ela na genealogia do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus? Tira isso fora. Basta só o nome do pai. Ninguém precisa saber que tinha uma prostituta nessa família. Ninguém precisa. Tira, rapaz. Você é doido. Onde é que você está com a cabeça? Ah, não, aí Batseba é demais. Davi, com tudo que ele fez, tudo que se diz dele, mas você não pode colocar isso aqui. Esconde, ninguém precisa saber que esse filho de Davi é o filho de uma mulher com quem Davi foi para a cama em estado de pecado. Tira isso também. Qualquer um de nós faria isso na biografia, na genealogia. Encomendasse para um escritor fazer a nossa biografia e tira, não, tira isso aqui. Não precisa você mencionar que fulana é lésbica. Não precisa colocar isso. Você está doido colocar que fulano é gay? Não coloca isso, não precisa colocar. Você não precisa colocar depois do nome dessa pessoa aqui que ela é uma louca, que é doida, esquizofrênica, que vivia em clínica. Você não precisa colocar isso. Aí você está acabando comigo. Era assim que a gente faria. Não é assim que Deus trata. Não é assim que Deus trata. Deus trata de forma real. Primeiro nós vemos aqui essa profecia fantástica, que aí coloca Ruth ao lado de Raquel e Leia, que são as duas esposas de Jacó, e junto com as esposas estão incluídas as concubinas, de onde vêm as 12 tribos de Israel. Então, dizendo que Ruth, que essa moabita, que era nossa inimiga, e que Deus transformou sua vida, e que Deus a fez sangue do nosso sangue, povo do nosso povo, que ela seja tão abençoada, e que juntas elas edifiquem Israel, e que o nome dela seja famoso em Belém. Que esse nome seja conhecido, que esse nome seja... E a Bíblia, se vocês observarem, e eu dei ênfase a isso, em todos os capítulos do livro de Rute, pelo menos você vai encontrar duas, três menções ao fato dela ser moabita. Moabita, moabita, moabita. E aí, então, é feita uma profecia e nós vemos que Boaz se casa com Rute, faz de Rute a sua esposa, ou seja, resgata Rute daquela condição. E o mais interessante, esse livro, ele, assim, tem umas questões nesse livro que são fantásticas. Esse livro tanto poderia, como o nome dele, a tradição deu o nome Rute, como ele poderia se chamar Noemi. O livro podia se chamar Noemi, porque Noemi é personagem importantíssima nessa história toda. Ela vai entrar num período de obscuridade, mas mesmo quando ela está no período de obscuridade, é ela que vai instruindo, guiando Rute. E aí depois ela volta ativa, é ela que traça toda a estratégia para que Rute e Boaz se apaixonem e se casem. E aí a gente vê agora no fim do texto algumas questões que são muito importantes. Primeiro, tem algumas coisas aqui que nós não encontramos precedentes na Bíblia. Olha o versículo 14, eu quero voltar aqui para uns versículos só para vocês verem o que eu estou dizendo. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que hoje não te deixou sem resgatador. Que o seu nome se torne famoso em Israel. Rute é deixada de lado. Noemi não tinha nenhum, assim, nenhum grau de parentesco a princípio com esse menino. Porque Boaz era parente de Elimeleque, do esposo dela. Então, a princípio, pode não ter nenhuma relação. Mas as mulheres chegam... Elas sentem que aquele menino vai trazer uma vida nova para Noemi, vai renovar sua vida. Aquilo é uma esperança, porque um filho, um neto, é sempre uma esperança dentro de uma família, motivo de alegria, de felicidade. E aí, e diz que o nome vai ser famoso, o menino vai restaurar a sua vida de Noemi. Até agora, Ruth está fora, está vendo? Ruth entra nessa história... aqui da maternidade, quase, é quase uma barriga de aluguel. Parece um absurdo o que eu estou dizendo, mas é quase isso. É como se Noemi tivesse dito assim: ó, eu não quero me casar, quero mais mexer com o homem, não, que eu estou muito velha. Você é nova, você vai casar, mas o filho é meu. O filho é meu. Solta o menino que o filho é meu. Olha como é que acontece. As mulheres ainda dizem: esse menino vai restaurar sua vida e consolar sua velhice, pois é filho de sua nora, que te ama e o deu à luz. Claro. E diz que ela é melhor do que sete filhos. Melhor do que sete filhos. Agora, o mais bacana nesse texto, o versículo 16, faz algo que nós vamos ver lá em Gênesis, em Gênesis 48, 12, um fato semelhante. Gênesis 48, 12, o que é que acontece? José, quando Jacó está abençoando os seus 12 filhos, José leva os dois filhos dele. Jacó faz duas questões nesse texto. Primeiro, José leva o mais velho para o pai abençoar, que era o primogênito. O pai não abençoa primeiro o mais velho, o primogênito. Pega o segundo. Assim como ele, que não era o primogênito, foi o que recebeu a bênção, Jacó. E aí José corrige: meu pai, esse é o mais novo, esse aqui é o mais velho. E aí o texto diz, em Gênesis, que Jacó colocou o filho de José, os filhos de José, nas suas coxas, sentados na coxa, na perna. Isso, na Bíblia, naquele mundo, naquela sociedade, naquela cultura, significava posse, posse. Eu ainda sou de uma geração que eu vi lá na minha região, no sertão nordestino, avô tomar para si algum neto. Às vezes era o primeiro. Pegava o menino para criar, ou um dos netos ele escolhia para ele criar. Isso era muito comum no Seridó, porque nossa cultura, a cultura seridoense, é judaica. Nós somos culturalmente judeus, a nossa cultura é judaica. A alimentação, os costumes, é muito forte. Então, isso vem do judaísmo. Pois bem, olha o que Noemi faz. Noemi pega o menino e coloca no colo e passou a cuidar dele. Ela tomou o menino para ela. Esse colocar no colo é um símbolo de poder, de autoridade e de posse. Outra questão que foge completamente de tudo nessa história. Eu estou enfatizando isso para vocês perceberem como é que Deus age na história, como é que Deus funciona, que temos todas as ordenações aqui na Bíblia, mas Deus também vai agindo e Ele tem uma forma e no próprio texto vem mostrando como é que Deus age. Então, nós temos aqui, os pais são os pais, eles que tinham que ter a propriedade, digamos assim, desse menino, e não essa mulher, não a avó, é ela. Mais do que isso, quem dava nome ao filho era sempre o pai. Ainda hoje, na grande maioria dos casos, é o pai que escolhe o nome do filho. Quando Ana ficou grávida, a gente não sabia o sexo, porque naquela época já existia ultrassom, mas aquela pobreza, ninguém tinha condição de fazer isso. Tinha que esperar o menino nascer. Então, logo eu já escolhi dois nomes. Sandino Martí, se fosse menino. Estela Margarida, se fosse mulher. Como eu estava longe, Ana ainda fez uma carta cheia de enigmas para eu descobrir se era menino ou menina. Ela não disse não. Escreveu lá cheio de enigmas para eu, no fim, descobrir se era um menino ou uma menina. Claro que esse nome, eu sabia que ela ia gostar, porque ela é professora de história e eu sabia disso. Quando foi o segundo filho, eu escolhi os dois nomes. Jó Mateus, fosse homem. Haná Miriam, fosse mulher. Haná em homenagem a Ana, que é o hebraico de Ana, e Miriam, as duas avós. Miriam é Maria, ou Miriam, tanto faz, é Maria em hebraico. Maria Barbosa, minha mãe, Maria Pereira da Costa, a mãe de Ana. Então, fui eu que escolhi. Eduardo, foi você que escolheu o nome do Theo, ou foi Eduardo? Foi Eduardo. Tião, foi você que escolheu o nome de Daiane? Ele disse que foi, Luzia? Coloquei Tião no aperto. Mas, enfim, eu estou falando isso porque nesse texto aqui, olha quem é que escolhe o nome do menino. Versículo 17. E as vizinhas lhe deram um nome. Pode um negócio... Chega um tanto de vizinha na casa... E são as vizinhas que simplesmente dão o nome para o menino. Cadê Boaz aqui? Vocês viram que Boaz sumiu dessa história? É como se não existisse. É como se Boaz não existisse nessa história. Ninguém consultou Boaz, ninguém perguntou nada. Noemi não pediu permissão para cuidar desse menino, nem a Boaz, nem a Ruth. As vizinhas não pediram permissão para colocar esse nome, nem combinaram com Boaz. Boaz, você concorda? Você não acha que seria um nome bonito para o seu filho? A Noemi nasceu um filho. Está vendo? A Noemi nasceu um filho. O menino já passou para Noemi. Ela já registrou. Tomou o menino. Eduardo, se fosse meu filho, se fosse meu neto, eu já tinha tomado ele. Ainda bem que você mora na mesma casa de seu pai, porque você corria um sério risco de tomarem o Theo, porque dá vontade. Toda vez que ele vem aqui, eu tenho vontade de tomar ele, ficar aqui uma semana. Chama o menino Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi, e aqui vem as gerações. Depois vem as gerações. Bom, esse texto, eu quero que a gente leia esse texto e a gente perceba o que é que esse texto está dizendo para nós. Que Deus vai construindo sua história, que Deus vai fazendo sua história, sem ter que dar satisfação a seu ninguém, porque Ele é Deus. Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu quero que a gente guarde: não se envergonhe de sua família. Não se envergonhe, porque Deus não esconde os malfeitos de seus filhos, escolhidos, que Deus acolheu, que Ele escolheu, foi Deus que escolheu. E Ele não esconde os malfeitos de seus filhos. Você não precisa estar falando mal de sua família, você não precisa estar falando mal de seus filhos, mas você não precisa esconder. Não finja, não entre nessa onda que tomou conta das igrejas do Brasil, não entre nessa onda desse povo que fica falando de família, que essas famílias não existem, são mentiras, são formas de esconder o que Deus não esconde da família dele, do povo dele. E aí, o que é que você vai, como vai ser sua oração? Senhor, eu sei que o Senhor opera. O Senhor operou na vida de Tamar, que seduziu o sogro, foi para a cama com o sogro, se fingiu de prostituta. O próprio Judá, os patriarcas ali, os doze, né, que deles vem Israel. O Senhor operou na vida dele. O Senhor foi generoso com Davi, que tanto mal fez. Transforma e opera também suas maravilhas no meio de minha família, toda errada, toda torta. Eu não preciso esconder. Eu não preciso fingir. Porque é o que nós vemos aqui. É o que nós vemos na Bíblia de ponta a ponta. É o que nós vemos na Bíblia do começo ao fim. Nós temos uma história de homens e mulheres imperfeitos e imperfeitas, mas que a despeito de suas imperfeições, Deus vai agindo. Deus deixou uma lei, Deus deixou uma norma, uma orientação. Eu quero que vocês vivam assim. Eu quero que vocês vivam dessa maneira, porque essa é a forma mais saudável de viver. Mas eu não vou abandoná-los se vocês não conseguirem viver assim. Mais do que isso, vocês mereciam a morte porque descumpriram todas essas normas. Mais do que isso, eu vou fazer o seguinte: já que eu sei que vocês não conseguem, eu vou mandar o meu filho para morrer no lugar de vocês. Meu filho vai morrer no lugar de vocês. Sigam em paz. Tenham um coração humilde, de reconhecer. O que torna Davi, no meu entendimento, eu nunca li essa interpretação, por isso que eu digo que é no meu entendimento. No meu entendimento, só uma coisa torna Davi o homem segundo o coração de Deus. Só uma coisa: a sua sinceridade diante de Deus. Só isso. No mais, ele era igual a nós, um pouco pior, porque no nosso meio não tem nenhum assassino. Aqui, entre nós, não existe assassino no nosso meio. Davi era. Não construiu o templo devido tanto sangue que tinha nas mãos, tanta gente que matou. Uns por necessidade, outros por prazer, outros por pura maldade. Mas por que é que Deus gostava daquele cara? Sabe por quê? Porque ele chegava, Senhor, como que eu posso fazer uma coisa dessa? Como é que o Senhor me tirou de Belém, eu um menino, de uma família humilde, simples, eu pastor de ovelhas, como o Senhor me tira, me faz rei de Israel, como o Senhor me torna o homem mais poderoso, mais rico do meu tempo, mais invejado, mais desejado do meu tempo, e ainda assim eu lhe sou infiel, como é que o Senhor faz? Me perdoa. Por que é que eu sou assim? Me perdoa, eu não queria ser assim, mas a minha índole, me perdoa. E quando Davi fazia isso, ele era sincero, a gente vê no Salmo 51, no 38. Ele era sincero, é essa sinceridade que derrete o coração de Deus. Ele olha e diz, está aí, aquilo que Jesus diz de Natanael, não tem nenhum judeu tão sincero quanto esse sujeito aqui. Porque ele diz... Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi sincero. Sincero, Jesus, esse cabra é... Eu gosto desse sujeito. Ele não é fingido. Eu gosto de gente sincera. Deus gosta de gente sincera. Deus não gosta de gente que finge. Então não adianta a gente fingir uma família que não existe. Não adianta. Porque Deus sabe como é nossa família. As contradições de nossa família. Os problemas que nós temos. E aí... Como nós não escondemos nada de ninguém, nem muito menos de Deus, nós devemos orar, pedindo a Deus, Senhor, opera dentro de minha família, como o Senhor operou dentro de todas as famílias que o Senhor escolheu para si. Opera, não me largue, cuida, me proteja, proteja os meus, cuide dos meus e confie em Deus. Se você olhar... E aqui eu encerro, a história de Noemi começa com quatro grandes derrotas. Primeiro, ter que sair de sua terra, vai para uma terra desconhecida. Depois nós temos três funerais. E como termina? Termina ela no colo, sentado na perna dela, o avô, do grande rei de Israel, Davi, e o ancestral de ninguém mais, ninguém menos, que Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha, vocês já pensaram, o seu nome está na Bíblia, você lê a Bíblia, você olha a Bíblia e vê o nome de sua avó, sua bisavó, ainda que ela tenha sido uma prostituta, e ela está aqui dentro da genealogia de Jesus Cristo. Olha que maravilha. Como Deus opera. Esse Deus continua operando desse jeito ainda hoje. E nós não precisamos fingir uma vida que não temos para agradá-lo. Sejamos sinceros, busquemos viver em santidade, mas reconhecendo que nós estamos longe dos padrões de Deus. Amém. Senhor, recebe, ó Pai, a nossa vida em Tuas mãos. Recebe, Senhor, as nossas famílias, as famílias de todos os que estão participando deste culto, com todas as mazelas que elas têm, com todos os problemas, com as pessoas e suas mais diferentes contradições. Recebe, ó Pai, a nossa família, os nossos familiares. Nós sabemos que o Senhor, mesmo no meio do caos, o Senhor pode construir uma grande história, como fez com a vida de tanta gente que foi citada nesta mensagem, e de modo especial, Ruth, a moabita, que o Senhor agraciou a ela e a Noemi de uma forma tão especial, de uma forma tão singular. Nós cremos que o Senhor é um Deus fiel e que cuida, protege e vai sempre à frente do seu povo. Toma as nossas famílias em suas mãos. Protege nossos pais, irmãos, irmãs, sobrinhos, filhos, netos, netas, cunhados, cunhadas, todos que estão à nossa volta e que podem ser identificados como nossa família. Essa é nossa família, Senhor. Eu quero apresentar nossa família, a família de cada um de nós. Olha aqui, o Senhor conhece cada um. Cremos que o Senhor irá operar um grande milagre através da vida de cada um. No nome de Jesus, amém. Amém. Aqui nós encerramos essa série sobre Ruth, encerramos o livro de Ruth hoje, quarta-feira. E lembrando que na próxima quarta-feira temos culto de gratidão a Deus, é dia 29 de maio, véspera de feriado, dia seguinte é Corpus Christi, então você pode vir, pode ficar até tarde, vamos ter uma feijoada aqui na igreja, é meu aniversário, e o pastor Didi Adailton Silva, meu amigo, eu sou pastor presbiteriano, eu fui trazido para a IBB pelas mãos dele, ele vem aqui trazer uma palavra semana que vem. Eu quero convidar todos vocês que estão participando para estarem aqui conosco. Então, até domingo, com a graça de Deus.